a gente vai ter um bate-papo mais do que especial hoje aqui com meu amigo Walter Longo, mentor, conselheiro, amigo, brother, ele é tudo. Ele dá uma contribuição absurda pra gente aí dentro do Welcome Tomorrow. E vai ser muito legal a conversa hoje, muito especial mesmo. Walter Longo.
Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, e você? Tá bom, Tavares?
Tudo bem. Quadro bonito esse atrás aí, viu?
É, minha ex-esposa que pintou, ela era uma grande pintora.
Lindo.
É, muito legal.
Tá em casa ou no escritório?
Eu tô na minha casa agora, eu tava no escritório até agora há pouco, mas aí quando foi umas 4 horas eu vim pra casa aqui, porque é mais tranquilo pra fazer live do que o escritório.
E aí, como é que estão, como que estão as coisas?
Olha, assim, as coisas estão com a sensação... Eu que sempre tive uma obsessão para ser dono do meu destino, né? Confesso a você que sinto um certo mal-estar de trabalhar perante o imponderável. Quer dizer, eu ouço coisas do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial de Saúde que... me levam numa direção, aí no dia seguinte o Mandetta vai lá e fala outra coisa, hoje estava falando que para dar para sair todo mundo é só usar máscara. Então eu me sinto às vezes nesse momento do mundo como um cego guiado por um cachorro louco, sabe, onde você, o cachorro dispara e você vai tentando saber onde você está, não tem a menor ideia de onde você está. Então essas autoridades estão batendo muito cabeça, e eu entendo a razão, porque o vírus é algo totalmente novo. Nós temos uma sociedade que não trabalha de maneira preventiva, nunca trabalhou, não é? Então agora estamos todos sofrendo desse amadorismo das instituições ao tratar de coisas que seriam naturais da gente já estar preparado para isso.
E o pior disso, né, Walter? E o pior disso que é generalizado, né? Que quando você está falando de amadorismo, é de forma muito generalizada. A gente não está falando do poder municipal, estadual ou federal, está falando de forma generalizada.
Nós estamos dizendo da sociedade, né? O Niall Ferguson esteve em Davos, né, fazendo uma palestra lá, e a mídia inteira só tratou da Thunberg, daquela mocinha falando da ecologia, que daqui a 50 anos o mundo vai acabar. E ele estava dizendo, o mundo vai acabar mês que vem. Essa pandemia começou na China em novembro, vai acabar com o mundo. Ninguém ouvia o que ele tinha a dizer, um dos escritores do mundo. Né? E aí voltamos e fomos todo mundo para o carnaval. E lotamos as passarelas, lotamos com milhões de blocos. Ou seja, então, no fundo, a sociedade está pagando agora um pouco por estar com o politicamente correto dominando as discussões e a mídia e dando pouca atenção ao que realmente interessa. Que sirva de lição, né?
Que sirva de lição. E eu te falei no bate-papo que a gente teve agora recente que o que mais me surpreende é com essa imprevisibilidade. Ninguém planejou, se preparou para isso, assim. Nenhuma empresa, nenhum município, nenhum governo, nem estado, ninguém. A coisa estava pegando fogo já na Itália, né? A gente já viu o que estava acontecendo lá fora. Mas a gente ainda tinha uma sensação que isso não ia acontecer aqui. Eu achei que foi muito repentino, assim. Tipo, da noite pro dia, em 3 dias... Tipo, fecha tudo, fica em casa, ninguém sai. E não, parece que não houve uma preparação para esse momento.
É verdade, mínima. Mas sabe, Flávio, a gente sempre trabalha, e isso nas nossas empresas é a mesma coisa, a gente sempre trabalha, depois que a porteira arrombou, a gente vai lá trancar a porteira, né? Porque o gado inteiro já foi embora. Então, eu tenho uma sensação de que isso deve agora, de alguma maneira, gerar uma reflexão em todos nós. Eu vou dar apenas um exemplo, e claro que poderíamos falar aqui de muitos outros exemplos. Você acha que faz sentido nós termos exército, marinha e aeronáutica com milhares de pessoas no Brasil, milhões no mundo, de pessoas que estão nos quartéis, né, nas forças armadas, com bilhões de investimento em aviões, bombardeios, em tanques de guerra, né? Em milhares de pessoas sendo treinadas para sair para a luta o tempo inteiro, e desde 1945 nós não vemos nem cheiro da guerra por aqui, tá certo? Então, faria todo o sentido do mundo que, passada essa pandemia, nós, como brasileiros, criássemos um exército da vida. Que a gente pegasse o orçamento do Exército, Marinha e Aeronáutica, pegasse um terço de cada um e criasse uma quarta força. Quarta força essa que fosse formada por médicos, por sanitaristas, por especialistas em zoonose. Ou seja, pessoas que teriam equipamentos, milhares de respiradores. Por que você pode ter milhões de tanques de guerra, não pode ter, ou de espingarda, não pode ter respiradores? Que tivesse UTIs móveis, aviões de hospital. E que em caso como esse, você estaria preparado para essa guerra contra o inimigo invisível. A gente não pensa assim. Desde 1945, o mundo já passou por 6 pandemias e não teve nenhuma guerra global. No entanto, a gente continua com um orçamento gigantesco para exército, marinha e aeronáutica e nenhum orçamento preventivo para o inimigo invisível. Então, esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer daqui para frente, entendeu? Rever não só os modelos de negócio nossos, discutir o EBITDA, mas como sociedade exigir dos governos que efetivamente mudem o modo de pensar. Na nossa área de empresas, nós ainda estamos com a mentalidade da revolução industrial. E no governo ou na iniciativa pública, nós estamos com a mentalidade das guerras medievais. Então, nós não podemos avançar como sociedade sem esses sustos se continuarmos pensando dessa forma.
Agora, você é uma pessoa que se preocupou desde o início, quando tudo já começou, talvez foi uma das primeiras que levantou a questão do viés econômico, né? Assim, do impacto que isso traria para a economia, um país como o Brasil em desenvolvimento, se recuperando ainda, né? A previsão era que esse ano a gente começasse a se recuperar com o nosso PIB e a gente ficar um tempo parado, né? Ainda eu acho que falta uma dimensão real geral, acho que ninguém consegue calcular os efeitos reais que ficar 2 meses, por exemplo, isolado ou com esse movimento, isso poderia causar para a nossa economia. É uma terra arrasada, né? Eu acho que o que já foi até agora já é uma coisa que vai ser difícil a gente se recuperar no curto prazo, não é?
Sem dúvida, porque a gente entrou rápido, mas vai sair um pouco mais devagar, não é? Novamente, eu acho que o grande problema nosso é muito difícil julgar quem está certo ou está errado nesse tiroteio de opiniões as mais diversas possível. Está certo quem fala que a vida vem em primeiro lugar, mas está certo também quem fala que vida não é apenas você estar doente, se você morrer de fome, também estamos falando de vida, né? Então, essa disputa ideológica está atrapalhando muito a nossa visão. Quando você discute critério, e critério é uma das coisas mais difíceis da gente ter um bom critério no momento do mundo onde nós estamos, o que a gente tem que definir é o seguinte: mal menor é aceitado para evitar um mal maior. A gente não pode não aceitar um mal menor quando, ao não aceitá-lo, trará um mal maior. Seja qual for, seja da saúde para a economia ou da economia para a saúde. É esta análise que tem que ser feita com todo cuidado, porque se eu tiro os governantes do poder e ponho os médicos, o critério de um médico é uma vida mais que qualquer outra coisa. Ele não está pensando se depois vai ter tiroteio na rua, invasão do supermercado, se nós teremos outro tipo de endemia por falta de investimento em saúde. Ou seja, ele está preocupado naquele momento em salvar a vida. Foi para isso que ele foi treinado. Então, você tirar o poder de governança pública e entregá-lo à Organização Mundial de Saúde ou ao Ministério de Saúde é um critério que nós temos que decidir se é correto. Porque, do outro lado também, não ouvi-los também seria um erro ou um equívoco de critério. Então, é desse blend que a gente faz alguma coisa que faça sentido. Mas a lógica sempre deve ser: vamos analisar qual é o mal menor e vamos analisar qual é o mal maior. E o mal menor, ele é sobrepujado pelo mal maior, custe o que custar. Dentro desta visão, nós não temos hoje nem líderes, nem uma sociedade que aceite esse tipo de posicionamento, como se aceitou na Segunda Guerra, no bombardeio de Londres. Nós não temos hoje gente com capacidade de autoridade, de liderança, para levar os critérios no caminho correto. Nós estamos jogando para a torcida, preocupado com o que comentam para a gente, com os likes do Facebook, e isto é que está tornando esse momento tão crítico e tão caótico.
É, e aí a carência de liderança, né? E eu acho que generalizada, né? Não é só a carência de liderança política, porque eu acho que as duas, seja a saúde ou seja a economia, que eu acho que não são duas coisas separadas, elas são as mesmas coisas. O que falta é um planejamento bem feito, bem estruturado para apresentar para a população e dizer assim, é esse caminho que nós vamos seguir. Dos dois lados, parece que é, como você disse, assim, o Ministério da Saúde disse semana passada, não, quarentena não é tão importante, e de repente ele falou, não, é sim, todo mundo tem que ficar isolado, agora ele falou, não, agora você pode sair usando máscara, até do lado de quem deles que estão defendendo, não está claro ainda os efeitos que isso pode gerar. E outra, eu tenho uma dúvida ainda, se não foi precipitado fazer a quarentena no Brasil todo. Por exemplo, no Espírito Santo teve o primeiro caso confirmado agora, mas por que eles estão há duas semanas isolados? Eu estou em Londrina, no Paraná. Paraná teve 160 casos agora, recente, 160 no Paraná inteiro. Mas a gente está há 15 dias em isolamento. Será que não era melhor ter esperado esse chegar, igual aconteceu em São Paulo, e aí você indo em cascata, se isolamento realmente fosse a melhor definição para resolver isso daí? Então, talvez a gente se antecipou demais e agora não dá mais para voltar atrás. E aí isso vai se estender muito mais do que deveria, porque a gente se precipitou, e aí então, vamos fazer, e aí barata tonta, batendo cabeça, e para o Brasil. Para o Brasil. O Brasil parou. Esse Rio Grande do Sul nem tem tanto caso assim ainda confirmado, está parado, faz 15 dias, está tudo parado.
Exato. Eu tenho a impressão, por isso que eu digo, tudo na vida da gente é critério, né? E nós temos hoje uma sociedade acovardada. A sociedade é covarde, politicamente correta, quer dizer, nós criamos uma série de ferramentas que o mundo digital nos trouxe, onde todo mundo controla todo mundo. Eu estou mais preocupado com a opinião alheia do que com a minha própria opinião. Então isso gerou uma sociedade acovardada e existe o que a gente chama de síndrome do bonde, que ilustra bem isso. Tem um bonde descendo em desabalada carreira, uma ladeira, sem freio. Na frente do bonde tem dois passageiros que estão vendo que o bonde, se seguir em frente, vai matar seis trabalhadores que estão trabalhando nos trilhos lá embaixo. Mas se eles pegarem a manivela e desviarem para o trilho que sai à direita, lá na frente tem uma pessoa só no trilho, eu vou matar só aquela pessoa. Está na minha mão não atingir os seis e atingir uma pessoa só naquele desvio. 87% das pessoas, quando testadas, deixam matar os seis. Por quê? Se matou seis, não foi culpa minha. Mas eu tomar a decisão de matar um, passa a ser culpa minha. Então, esses exercícios de psicologia mostram bem como as pessoas querem não ter responsabilidade. Então é assim, eu vou parar a cidade inteira, porque aí não vão dizer, caso aconteça de aumentar os casos, que a culpa foi minha. Sem entender que lá na frente, esta parada, este freio de arrumação pode custar muito mais vidas de gente morrendo, muito mais de bala do que de vírus. Porque, de repente, você pode ter uma convulsão social, você pode ter invasão de supermercado, você pode ter um monte de problema. Mas mais do que isso, você pode ter, inclusive, a morte silenciosa. A morte do cara que se suicida por ter uma dívida e não poder pagar. A morte das pessoas que chegam no posto de saúde e não tem verba para a saúde, porque foi gasta no coronavírus. Então, a gente tem que julgar o mal menor, o mal maior e optar da forma que for, doa a quem doer. Esta falta de coragem está cada vez maior no gênero humano. E nós, como sociedade, vamos ter, então, se a gente não aceita a capacidade de julgar e decidir um mal menor em nome de um mal maior, vamos então nos precaver, vamos criar esse exército do bem ou da vida e vamos ter um exército preparado para quando aconteça alguma coisa. Você tem que trabalhar de maneira preventiva ou reativa, doa quem doer. Se você não trabalha de maneira preventiva e na hora em que for reativa, reage de maneira politicamente correta, é o pior dos dois mundos.
E essa dualidade que fica havendo hoje, né? Que eu acho que parece, a impressão que eu tenho, que a gente tem que estar de um lado e as visões, elas são complementares. Porque ninguém está falando que quer que gente morra e ninguém está dizendo que a economia se sobressai sobre pessoas, assim. Tá todo mundo remando num barco, na mesma direção, com os mesmos objetivos, para chegar no mesmo lugar. Agora, eu tô vendo aqui alguns comentários, muita gente falando, não, mas se não tivesse isolado o Espírito Santo, talvez tivesse centenas de casos e não um. Talvez, eu não sei, eu não sou especialista, eu não sou técnico.
Essa é a dificuldade do critério, porque daqui a 3 meses, 6 meses, alguém vai dizer do lado do governo federal, vejam o que vocês fizeram e não precisava. E do lado dos governos estaduais, você teve só 5 mil mortes, você teria 100 mil se você não tivesse feito o que eu fiz. Ninguém vai saber quem está certo, ninguém vai saber quem tem razão, e nós estamos agora, nesse momento, já esperando a próxima pandemia, por falta absoluta de noção do que está acontecendo. O mundo inteiro tomado por este politicamente correto, por este medo. Não é uma questão nacional, não, hein? O mundo digital trouxe uma espécie de meme. O estudo da memética é muito interessante, porque o meme é uma espécie de vírus mental que ataca todo mundo. E, antigamente, atacava em regiões pequenas porque a gente não tinha essa comunicação tão frequente com o mundo. Como o vírus, antigamente, atacava muito mais em endemias do que em pandemias. Da mesma forma, isso acontece com o estudo da memética. Um meme, hoje, assume um vírus global na mente de todas as pessoas que começam, por que fulano fez, eu tenho que fazer. Se o presidente da Itália está dizendo que foi errado fechar a cidade, não fechar a cidade, eu que moro em Garanhuns vou fechar também. Entendeu? Eu passo a seguir o politicamente correto ou a maioria. Isso é um viés cognitivo. Se chama viés cognitivo da adesão. A adesão não necessariamente é correta, mas é a mesma lógica que as pessoas
falam. É que se está todo mundo correndo para um lado, eu não vou correr para outro, eu vou correr para onde todo mundo está correndo.
Exatamente, você vai na direção, entendeu? Só que isso com o mundo digital está ocorrendo cada vez mais a nível global. Entendeu? Esse é o problema hoje, nós não temos mecanismos de controle. Isso acontece nessa ciclotimia do investimento financeiro, onde os algoritmos decidem vender e aí todo mundo vende ao mesmo tempo. É o viés de adesão, né? Esse viés de você seguir o que o grupo está fazendo, e aí a mídia também tem uma responsabilidade, porque se a mídia gera pavor aqui, esse pavor eu transfiro para o meu filho que está no Chile. Ele transfere para um amigo que está em Vancouver. Ou seja, e de repente, o que era algo grave, mas não dramático, se torna dramático, né, em função desse efeito do meme sobre a mente das pessoas.
É, porque hoje você vê essa discussão do isolamento, né? Eu estou vendo aqui as pessoas comentarem, a grande maioria está comentando aqui, dizendo que sendo a favor do isolamento. Aí você vê, por exemplo, quando o presidente falou, vamos fazer carreata, a galera foi de carro. Se quem apoia o não isolamento acredita que a gente pode ir para as ruas, por que ir de carro e não sair todo mundo andando, de mãos dadas, abraçando a praça? Eu tô dizendo, o vírus do medo já contaminou de tal forma que até quem defende o não isolamento agora, tipo, vamos começar a trabalhar já, o vírus é fraquinho, não vai ter problema nenhum, o cara não tem coragem. Tem coragem de se expor, entendeu?
Mas é verdade. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, se a gente analisar a Coreia, analisar a Tchecoslováquia, analisar o Japão, o que a gente percebe é o que a gente fala isso, quer dizer, tem que evitar o efeito manada. Parece claro que o tamanho do problema em São Paulo, não é, pressupõe que a gente faça um isolamento, ou pressupõe, no mínimo, que 100% das pessoas que saírem de casa vão sair com máscaras.
E um vidrinho de álcool gel na mão.
E de álcool gel na mão, exato. Então, ou que eu, dentro de um restaurante, em vez de ter 100 mesas, tenha só 20 ou 30. Eu não estou, de maneira nenhuma, dizendo que a gente não deve ter o distanciamento social. Agora, você pegar uma cidade do interior do Paraná, fechar comércio, fechar shopping, fechar restaurante, vamos dizer assim, uma ou duas vezes, provavelmente sim. Provavelmente a lógica estatística diz que sim, não é? Mas o que custará de vidas, né, pela perda do do recolhimento de tributos, pela necessidade de você sustentar um monte de gente que não está conseguindo viver, pela redução do orçamento da saúde, pela redução do orçamento de educação. Você pode estar comprometendo a próxima geração na tentativa de salvar as pessoas. E eu acho muito interessante o seguinte: eu não estou dizendo que está certo ou errado isolar as pessoas em casa ou não. Não cabe a mim julgar, porque eu não tenho elementos estatísticos na minha mão para poder julgar isso. Mas o que eu posso garantir para você: antes matou de 20 a 35 milhões de pessoas. E nós não fechamos um motel. Então, o que eu queria só era uma lógica de proporção. Nós temos hoje aqui 5, 8 mil pessoas que morrem, vamos ter 10, vamos ter 50 mil. Eu estou falando de 20 a 35 milhões de pessoas. E nós não fechamos um motel. Então, tem algo que ou lá estava errado, ou aqui está errado. Algum lado, nós erramos no critério. Eu acredito, sinceramente, que o isolamento social deve diminuir o número de pessoas infectadas. É natural, eu acho que qualquer um sabe disso.
Está comprovado pela ciência isso. O César Yane até comentou isso. A questão de isolamento ou não isolamento, do ponto de vista da ciência, Organização Mundial da Saúde, está claro que o isolamento social ajuda a não proliferação do vírus.
É muito difícil alguém em sã consciência, como o doutor Wong falou, não, vai ser no máximo 5 mil, vai ser 15 mil. Eu não tenho ideia do que vai acontecer nas próximas semanas, nem ninguém tem. E não podemos culpar alguém que, prevendo alguma coisa, errou, porque ninguém sabe, essa é a realidade. Não está na hora de buscar culpados, está na hora da gente aproveitar esse momento de parada do mundo e fazer reflexões. E eu acredito, e vou tentar, dentro da minha pequenez de influência, tentar ajudar governos a nível estadual, federal, global, internacional, entender que nós vamos precisar criar um quarto poder militar voltado para endemias e pandemias. Um grupo de pessoas que vai ter salário para simplesmente pensar que no dia que chegar eu estou pronto para agir. Com todas as estatísticas, todas as amostras, tudo preparado, com milhares de respiradores, com milhares de camas, com milhares de UTIs móveis, com centenas de aviões hospital. É isso que nós precisamos ter, e mais, que um país ajude o outro. Coisa que também não aconteceu, porque quando a Itália estava morrendo, a Alemanha estava fechada. Cada um por si, Deus para todos. Ou seja, uma coisa que vai ser revista agora é que globalização é essa. Quando você faz comércio e quando você tem um problema desse, é cada um por si, Deus para todos. Aí vai os Estados Unidos lá, põe 23 aviões, todo o material.
Você viu ontem?
De medicina de lá e vai para os Estados Unidos.
E que o Brasil tinha comprado. O Brasil Exato. Tinha comprado. Não, aí mas os assim, Estados Unidos mandou os cargueiros lá e falou: não, entregue aqui.
Ué, mas novamente, quem está certo? Quem falou o America First? Ué, ele está fazendo. O que eu acho errado é a gente ser hipócrita de falar que estamos num mundo globalizado. Pelo menos lá há uma coerência. A gente pode concordar ou não com a coerência. Mas ele falou que a America First, ele vai lá e pegou todos os equipamentos. Entendeu? Nós ficamos aqui preocupados em mandar o cara mandar por navio, ver se tem nota fiscal. Claro que quem chega lá com 23 aviões leva antes, pô. Então, a lógica do mundo tem que ser definida. Vamos parar de hipocrisia. É cada um por si? É um jeito de jogar a bola. É todo mundo junto? Então não feche as fronteiras dentro da comunidade europeia. É como se eu fechasse fronteiras dentro do Brasil também. Vamos fechar uma cidade, uma região. Fechar o país, evitar voo. Então não é globalização. Então tem um monte de coisas que eu acho que vão vir ou surgir disso tudo que a gente está falando, sabe? Eu sou sempre otimista e vejo que, no fundo, se nós chegarmos até aqui hoje é porque nós aprendemos alguma coisa no decorrer da trajetória humana, né? Então, acredito que sim, acredito que nós vamos poder, de alguma maneira, né, aprender muita coisa disso. Por exemplo, o tema desse nosso bate-papo, que é o que esperar do futuro, eu já acho ele equivocado no princípio.
Nós não temos que esperar nada, nós temos que fazer o futuro. Né? Você lembra bem das nossas conversas nietzschianas sobre moral aristocrata e moral escrava? Tem um monte de gente criticando nas redes sociais, um ou outro, falando que o Bolsonaro falou de bobagem, porque o João Dória é amigo do Lula. Não é isso que importa agora. Vamos mudar o comportamento das pessoas. Vamos ajudar as pessoas. Vamos pegar todas as costureiras do Brasil e pagar para elas fazerem máscara. Vamos tomar atitude em vez de ficar na rede social achando que está exercendo seu papel cívico de ficar fazendo comentário. Vamos trabalhar. A Cacau Show está com 15 milhões de ovos. O que está tentando fazer? Está doando milhões para a prefeitura. Porque tem que ajudar as pessoas mesmo em momento ruim. Não é só em momento bom. Então, tem muita coisa acontecendo neste momento que vai gerar em nós grandes reflexões. Eu sou muito otimista que, apesar de no calor da batalha, as pessoas estarem um pouco no salve-se quem puder, e mulher rolando no chão do supermercado por causa de álcool gel uma com a outra, eu tenho a impressão que lá na frente a gente vai fazer uma reflexão e vai aprender. Mas o que nós não podemos esquecer é que o mundo é uma casca muito fina de civilização que encobre a barbárie. E que a gente não pode brincar com a economia. Não é uma coisa que você faz assim, ah, então agora vamos voltar, gente. E volta todo mundo e continua a produção como se nada houver. Não é assim. Ou seja, nós podemos ter, se continuarmos muito tempo com uma visão politicamente correta, podemos vir a ter problemas maiores ou mais sérios. E eu acho que, de alguma maneira, até agora, o comportamento da população brasileira tem sido exemplar. Nós estamos acostumados à crise, diferentemente de outros países. Né? No começo do governo Collor, ele tirou o dinheiro de todo mundo e deixou R$50 para cada um. E a gente se acostumou e continua vivendo. Então, o brasileiro é forjado na crise e na dificuldade. E nós vamos sair dessa melhores e mais fortes, entendeu? Então, acho que o ministro Mandetta está de parabéns pelo trabalho que está fazendo. Acho a preocupação do Bolsonaro pertinente. Acho a atitude de governos estaduais, dependendo do Estado e da capacidade de segurar ou não a endemia, correto. Quer dizer, eu não estou, nesse momento, buscando culpados ou buscando tribos. A gente só tem que fazer uma coisa, passada a crise, pensar, refletir, estudar o que aconteceu, ir fundo nas estatísticas e se preparar para a próxima. Porque quanto mais global for o mundo, quanto mais formos uma sociedade única, mais endemias e pandemias existirão. E menos guerra. Então, dentro dessa visão, temos que rever essa distribuição de verbas para matar pessoas ou para salvá-las.
Muito bom. Ô, Walter, tem uma pergunta muito boa aqui do Du Alves, que ele falou, Walter, passamos da Idade Média para a Idade Mídia. A crise do Covid encaminha uma próxima era. Qual vai ser essa próxima era agora?
Não, eu acho que é o exemplo típico da Idade Mídia, onde cada um de nós virou uma mídia, cada um exerce uma influência, mas o que talvez a gente tenha que evitar é que, como toda era nova, tem gigantescas vantagens e algumas desvantagens. A Idade Mídia tem a vantagem de tornar cada um indivíduo respeitado na sua individualidade. A Idade Mídia fez com que eu agora pudesse influenciar a população, dar a minha opinião, participar ativamente da sociedade. Tudo isso é maravilhoso. O problema que traz como subproduto ou como efeito colateral é essa pandemia que atinge as mentes de todo mundo, onde pessoas agem de maneira irracional em nome de algo que nem sabem direito o que é. Isso que você está botando aí, o que que é?
Eu vi isso aqui hoje, ó, o número de pessoas que morreram de janeiro a 25 de março esse ano,
certo,
de doença. Morreram 21.297 de 25 de março de corona, 113 mil de gripe, 228 de malária, 249, não deu para ler aqui, porque minha câmera está em cima, eu não consigo tirar minha câmera daqui.
Ah.
Mas 581 mil pessoas por álcool, 1.162 mil pessoas morreram nesse período por cigarro, 1.909 mil por câncer, 2 milhões por fome e 9 milhões vítimas de aborto.
Exato. Isso longe de diminuir a importância da Covid-19, o que faz é colocar a Covid-19 sob uma perspectiva. Esse é o lado mais importante. É com essa frieza que a gente tem que olhar. Isso não quer dizer, então não é nada. Não, é grave. Claro que é grave. Tem amigos meus que estão na UTI. Tem gente espetacular que provavelmente nós vamos perder. Não vamos diminuir a importância, mas vamos colocá-la e parametrizá-la dentro de uma racionalidade. Como eu falei, morreu de 20 a 35 milhões de pessoas de AIDS e nós não fechamos nenhum motel. Então, assim, vamos tentar entender o que que acontece e, em cima do que acontece, de maneira fria, apolítica, vamos entender que quem pode mudar esse estado de coisas somos nós. E como dizia Nietzsche, né, nós não podemos continuar no Brasil com essa avalanche de moral escrava, onde todo mundo reclama e fica esperando que alguém faça alguma coisa. Nós temos que ter a moral aristocrata, onde deixa comigo que eu vou fazer a minha parte, eu vou ajudar. De alguma maneira, a moral aristocrata diz o seguinte: o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa, né? Seja na pandemia, seja no plano profissional, né? Já a moral escrava fala: o sucesso é minha, vamos dizer assim, é minha sorte e o fracasso é minha sina. E depois passa reclamando e dependendo de todo mundo e pedindo todo mundo. Agora nós vamos aumentar a moral escrava, que agora nós vamos ficar subsidiando com R$600 um monte de gente que nós não estamos deixando trabalhar. Isso não é grave apenas no aspecto, vamos dizer assim, financeiro, que vai endividar o governo. É no aspecto de expectativa de comportamento. Pessoas que se acostumam a não trabalhar, dificilmente depois vão querer trabalhar. É natural essa facilidade. Então, o grau de dependência das pessoas em nome do governo é muito ruim para o governo e para a população. Na hora que a pessoa que vende churrasquinho na rua ou é uma empregada doméstica e está sem trabalhar e sem ganhar, ou mesmo na hora em que uma empresa tem 2.000 funcionários e está demitindo 1.000 porque não consegue pagar os salários, né, isso gera uma sensação de dependência do governo que reelege presidentes, independente da sua qualidade. Porque há comprovação estatística que, em momentos de guerra, todo presidente é reeleito. Então, a gente tem que pensar qual é o efeito que, às vezes, decisões como essa trarão lá na frente, entendeu? Nós estamos vendo um Trump estadista hoje, né? O que que isso será, bom ou ruim? Eu não estou nem entrando no mérito de quem é republicano, quem é democrata. Estou dizendo o seguinte: no fundo, a coronavírus vai influenciar profundamente a eleição, que, por sua vez, influencia profundamente a sociedade americana nos próximos 5 anos. Isso tudo tem que ser avaliado e posto na sua frente, como análise, entendeu? Então, enfim, é um monte de assunto que a gente poderia passar o dia aqui discutindo, né? Mas eu acho assim, sou otimista, acho que nós vamos sair dessa assim, acho que o governo deveria facilitar um enorme retorno ao consumo, criando, sim, de alguma maneira, uma forma das pessoas se animarem a consumir mais, né? Porque se nós mantivermos essa insegurança, não sei se eu tenho emprego, não sei se eu quero, e nós diminuímos, e aí o mundo, essa é outra grande questão que o mundo vai enfrentar daqui para frente, que é o seguinte: nós precisamos definir se nós queremos que o mundo pare de consumir tanto, e aí vamos festejar quando o PIB cair, e aí com o low sumerism, essa ideia de que não compre nada mais, troque, arrume, não é? Alugue, mas não compre, que é a nova tendência do mundo, principalmente motivada pelos millennials, e que faz sentido sob o aspecto ecológico. Mas então vamos festejar quando o PIB cai. O que não dá é para a gente lastimar a queda do PIB e condenar o consumo. Essa é outra das encruzilhadas que o mundo está nessa disputa ideológica entre filosofia e economia. O que a gente quer para nós como sociedade? A gente quer uma sociedade que consuma cada vez menos para que ecologicamente sejamos mais sustentáveis? Está tudo bem, está maravilha. Então vamos festejar quando o PIB cair. Porque uma mudança brusca como a que aconteceu hoje, veja o desarranjo da economia. e a sociedade ocidental só não entrou numa crise profunda de desconsumo porque o Oriente começou a comprar desesperadamente. Porque você vai em Paris numa loja Louis Vuitton, só tem oriental. Não é o francês, nem o americano, nem o brasileiro que estão comprando. Né? Cigarro só não quebrou a British American Tobacco porque os chineses e indianos fumaram mais do que todos os ocidentais juntos. Mas na hora em que essa visão de low consumerism, ou seja, de consumo cada vez mais baixo, mais racional, não comprar o que não precisa, evitar o supérfluo, condenar o consumo, prevalecer, a gente tem que festejar quando o PIB cai e não ficarmos alarmados como estamos quando ouço a Globo News. Tá tudo bem, tá ótimo. Nós teremos provavelmente um clima melhor, teremos rios mais limpos. Eu já vejo várias matérias aí falando que os animais voltaram para a cidade, estão vendo rena passeando no centro da cidade, tá tudo bem.
Saiu uma pesquisa científica agora sobre a China, de que 77 mil pessoas deixaram de morrer por causa da quarentena, por causa da poluição, porque as indústrias pararam por um período, e o efeito da poluição salvou 77 mil pessoas, o que é muito mais do que as que morreram, né?
Então, mas o efeito da poluição era efeito de uma produção. Então, deveríamos agora o mundo, seja Davos, seja a ONU, seja que organismo for, falar, gente, o negócio agora é baixando o PIB mundial 1% ao ano. Em 20 anos, nós vamos nos rearranjar como sociedade e lá na frente será uma sociedade mais igualitária, mais preocupada com o planeta, mais feliz, tá tudo bem, mas não. O mesmo organismo que condena o consumo está terrivelmente, porque o PIB do mundo vai ser negativo. Então, não dá para entender o que a gente quer. Há uma esquizofrenia. Se botar um muro é um hospício, se botar a lona é um circo. Ninguém sabe o que quer. Tá certo? Se nós queremos ser sustentáveis cada vez mais, vamos fazer um grande plano de ação. Vamos fazer um plano, inclusive, de evitar crescimento populacional nas pessoas mais pobres e incentivar o crescimento populacional nas pessoas mais ricas. Porque aí, em duas ou três gerações, você teria distribuição de renda efetivada. Vamos pensar mais sério ou vamos continuar brincando? No fundo, é isso. Essa é a discussão agora.
Eu acho que, às vezes... Outro dado no Brasil, 60% a 70% das UTIs esvaziaram nos hospitais no Brasil inteiro, porque está todo mundo em isolamento, não tem mais ninguém se matando em bar, bebendo, enchendo a cara, não tem acidente de carro, tem acidente de moto. O isolamento proporcionou que diminuiu muitas mortes.
Não, e também caiu muito, por acaso eu estou lá no Einstein para dizer isso, caiu muito também a cirurgia eletiva, né? Muito, muito, muito. Pessoas que precisavam fazer uma operação de vesícula em qualquer momento, resolveram deixar para outubro. Então, você pega esse volume, é brutal de gente que faz cirurgia eletiva e que parou de fazer. Os prontos-socorros estão absolutamente às moscas. Porque as pessoas esperam, ou se é para ficar em casa, eu fico em casa, não vou não no pronto-socorro, porque lá é capaz de eu pegar alguma coisa. Então, esse desarranjo da economia vai custar caro. Talvez tenha sido a única solução, é difícil julgar, ninguém vai saber quem está certo, mas de uma coisa a gente pode ter certeza, falta nesse momento uma visão e um critério isento e balizado na capacidade que nós temos de julgar e decidir para aceitar um mal menor e evitar com isso um mal maior. Isso está faltando na sociedade, nós não temos mais essa coragem. Em 1500, pessoas se jogavam numa caravela sem saber onde iam parar e tinha coragem, a morte era entendida como parte da aventura humana. Hoje, se a gente vai fazer qualquer experiência espacial e morre um astronauta, cancelam a experiência. Não pode morrer mais ninguém no mundo. E nós estamos trabalhando muito mal com isso no momento de globalização, quando as endemias e pandemias serão cada vez mais frequentes. Então, vamos construir o exército do bem.
É, mas e tem uma hipocrisia para os dados que eu coloquei ali. Então, não pode morrer mais ninguém que está fazendo aborto escondido, entendeu? Não pode morrer mais ninguém de AIDS, não pode morrer mais ninguém de acidente de trânsito, não pode morrer mais ninguém. Mas
e carro tem que andar.
De feminicídio.
Isso.
Mas o que eu estou dizendo assim, a gente tem que tratar todos os temas com a mesma seriedade que a gente trata o astronauta, o corona. A gente tem, como você falou, o exemplo da Aisla, não fechou o motel. Então, as vidas das pessoas que pegam AIDS são menos importantes do que a do astronauta? Enfim, eu estou dizendo assim, tem que ter uma lógica nisso também.
Tem que ter uma lógica.
Não tem lógica.
É a falta do critério. Então, nós somos todos, neste momento, nessa sociedade cada vez mais globalizada e mais cheia de vírus mentais, nós somos todos, sem exceção, a nível global, vítimas do critério. Que inclusive é tema do meu próximo livro, em função, inclusive, disso tudo que está acontecendo, o livro está ficando cada vez maior.
É, e eu ia até te falar isso, o Walter está escrevendo esse livro Vítimas do Critério, ele fez até uma apresentação, foi ótima para a gente, e um dos critérios que está lá é que a gente não sabe lidar muito com a opinião contrária, que a gente sempre está procurando a nossa tribo, né, tem um viés cognitivo aí que tem um nome que você pode explicar para a gente. Você falou um pouco sobre isso, mas é importante reforçar, tem mais de 400 pessoas assistindo a gente, porque o tempo inteiro as pessoas não querem ouvir aquilo que é contrário ao que ela pensa. E a gente está se dividindo muito enquanto país, porque a gente sempre está procurando a nossa tribo, a nossa opinião. E você nunca está disposto a se abrir e falar, mas deixa eu entender o outro lado.
Claro, claro.
Por que não ouvir um pouco mais? Como que é o nome desse viés?
Então, é o viés da aceitação intragrupal. Esse é o nome do viés. Mas, no fundo, é o seguinte. O viés de aceitação intragrupal gera o tribalismo. E o fenômeno ruim é o tribalismo. O tribalismo, de certa maneira, é essa vontade das pessoas se firmarem em grupos sociais, onde eles se sentem aceitos e têm o que a gente chama de sense of belonging. Existe desde as cavernas. É um espírito de proteção natural. Só que esse viés de, vamos dizer assim, de proteção intergrupal gera um negócio chamado tribalismo. E o que é o tribalismo? É o fechamento da pessoa para tribos contrárias. Então, não é que eu pertenço a esta tribo, é minha obrigação ser contra a outra tribo. É o pior tipo que a gente chama de inveja. Todo mundo chama de inveja, um monte de coisa, mas assim, há uma diferença grande entre cobiça e inveja. Cobiça é você querer o que o outro tem. Inveja é você querer que o outro não tenha o que ele tem. E é isso que acontece no tribalismo. As pessoas acabam querendo que o outro não viva, que ele morra. Né? E isso, por que isso está cada vez mais exacerbado? Porque no tempo da mídia de massa, eu quando pequeno, eu assistia jogo de time que não era meu, porque meu pai torcia para um time, meu irmão para outro, eu às vezes assistia Palmeiras e São Paulo, sendo corintiano. Eu passei a apreciar o esporte pelo esporte, a ver as jogadas, a entender as regras. Aí meu pai ouvia de manhã na televisão concertos matinais de música clássica. Eu odiava aquilo quando menino, quando jovem, mas aprendi a gostar de música erudita. Ou seja, quando o Pinga Fogo, que era um programa da TV Tupi, acontecia, era um cara de direita contra um cara de esquerda. Eu, jovem, era um cara de esquerda, eu tinha visões mais esquerdistas. Mas eu ouvindo e sendo obrigado a ouvir um cara de direita, eu pensava, pô, até que esse cara tem um ponto interessante que eu não tinha pensado. Ou seja, eu estava constantemente frente ao contraditório. O mundo digital eliminou o contraditório. Agora, eu só sigo quem concorda comigo. Os algoritmos só mandam para mim as notícias que vão ao encontro às minhas crenças. Porque é isso que gera engajamento. É isso que gera like. É isso que move as redes sociais. E se eu hoje quero ouvir pagode no Spotify, o resto da vida eu vou receber só pagode. Não há mais essa capacidade de tropeçar nas opiniões contrárias, no contraditório. Então é uma sociedade cada vez mais fechada, tribalizada, ensimesmada, e cada vez mais contrária às outras tribos. E como diz a Claire de Lucy, nada é mais agressivo que a suavidade da indiferença. Ou seja, eu em relação a outra tribo, eu tenho ou violência ou indiferença. Mas eu não levo em conta a outra tribo. Fazendo então com que nós estejamos
hoje... Você quer destruir a outra tribo, não importa se você vai estar bem, né? O que importa é que a outra não exista. Ela não pode existir, né?
É o mesmo conceito do vírus que entra no hospedeiro, mata o hospedeiro e morre junto, mas o objetivo dele era matar o hospedeiro. É isso. A gente tem no tribalismo essa visão de que não é que eu aceito que ele exista, eu não quero que ele exista. E aí cada um é violento de uma forma, algum xingando de maneira anônima, chamado Topetão92 no Instagram, tá certo? e de lá ele xinga, destila seu ódio em todo mundo que é contrário. Né? Como também é um equívoco, você sendo tribalista, dar apoio incondicional a tudo que a sua tribo faz às vezes de errado. Com isso você vai perdendo o critério, né? E passa a simplesmente ser um torcedor e não um analista da realidade.
Você viu o caso agora do Rodrigo Branco, né? Aquele diretor da Band, que numa live ele foi racista mesmo. Seus comentários dele foram muito pesados em relação a Maju Coutinho, jornalista Globo, e uma menina lá do BBB. E é impressionante esse negócio da tribo você falar, porque ele é um cara muito amigo de muitas celebridades e muita gente. E aí, como faz parte da tribo, todo mundo se furta a se posicionar, aí as pessoas perguntam, falam, ah, prefiro não falar e tal. Porque é muito verdade essa coisa da tribo nos dias de hoje. Eu sou um cara como você, eu dou equilíbrio, eu sou do centro, não sou nem pra lá, nem pra cá. Nunca fiquei defendendo A nem B, eu acredito que...
Acredite que centro é uma tribo, viu?
É.
Não tenha orgulho, porque você também está
na tribo. Fazendo sentido mais do que eu estou mais preocupado com o que nos une do que nos separa.
Claro,
estou preocupado em ficar divagando, discutindo coisas que separam a sociedade. Eu quero pensar o que nos une. E aí, esses dias, aqui no meu Instagram, lá na minha conta, eu fiz algum comentário tipo, sobre o Bolsonaro, uma coisa que ele falou. Eu nunca faço, mas eu achei uma besteira tão grande ele falar que ia fazer a festinha de aniversário dele. Mas na mesma hora que eu postei, eu nunca fiz, nem falo. Eu falei, caraca, ele vai fazer festinha de aniversário. Tipo assim, pra que falar isso?
Claro.
77 pessoas me deixaram de seguir assim, 10 minutos. Foram lá e. Aí até a Karina comentou agora que a gente vive o tempo do cancelamento, né? Que é a terminologia que deram agora no mundo
é,
digital.
É, cancelado, exato.
Que assim, vamos exato. Cancelar essa pessoa. O que é cancelar? Tipo, você matar a pessoa digitalmente, ninguém mais segue ela, ninguém mais vai ver nada, porque ela falou alguma coisa que é contrária ao que eu penso e que me ofendeu. Porque eu não posso acreditar que alguém pense assim no mundo. Eu prefiro que ela morra.
Exato. E o que é gozado, né, que a rede social foi construída para promover o diálogo, né? Onde eu pudesse dizer a você que eu discordo de você, você colocar a sua visão, e com isso nós dois sairíamos mais ricos dessa conversa, tá certo? Em vez disso, você cancela, tira a pessoa, deixa de seguir, denuncia. É sempre uma atitude. Olha, o mundo digital e o um dos livros que eu estou quase já lançando chama-se O Trilema Digital, mostra isso. O digital é espetacular, mudou o mundo, salvou um monte de gente, tem grandes vantagens, mas tem algumas coisas que o digital trouxe, como esse tribalismo, ou mesmo como esse crescimento da inteligência e a diminuição da inteligência, essa indigência cognitiva crescente, porque tudo agora está no sinapse, só faz sinapse quando está dentro do meu cérebro, tá certo? Então, todas essas questões... elas, de certa forma, tangenciam a situação que nós estamos hoje do coronavírus. Né? Hoje, as pessoas não estão mais querendo saber a verdade. As pessoas têm a turma que torce para um lado e a turma que torce para o outro. E qualquer pessoa que fale alguma coisa que fuja ao que minha turma acredita, eu condeno e cancelo. Isso não nos levará a nada. Isso é realmente uma pandemia mental que trará profundas repercussões no futuro desse mundo. Eu acho, por outro lado, e sou um adepto dessa visão otimista, de que sempre é como se fosse um sino, o badalo de um sino, vai para um lado e depois vai para o outro. Eu acho que nós estamos vivendo agora, vamos dizer assim, um pêndulo muito a um lado e de repente o pêndulo volta para o outro. Há um check and balance que acaba acontecendo e já nós vamos entender que não podemos mais só seguir quem nos interessa, só assistir aquilo que a gente gosta, que nós temos que colocar mais informação na nossa cabeça para continuar fazendo sinapse, quer dizer, já a educação vai começar a promover novamente a coisa lá no LOA, a criatividade do mundo, como fala o nosso amigo Murilo Gans, ou seja, tem muita coisa para a gente arrumar. Eu me sinto um privilegiado de estar vivendo esse momento do mundo onde está tudo mudando, né? E a nossa missão com a nossa moral aristocrata é fazer diferença. Eu tenho por você, Flávio, uma admiração profunda porque você tem uma missão no mundo. Eu conheço muito pouca gente com capacidade de ter essa missão. Você acabou de falar uma coisa que é a pura verdade. Você tenta buscar o que nos une, não o que nos separa, né? É isso que fez de você o que você é hoje, capaz de realizar um evento como Welcome Tomorrow. E se eu puder, de alguma maneira, continuar colaborando com você nessa cruzada, né? Conte comigo como um soldado do partido, jamais como membro da tribo.
Isso aí. E a gente vai estar super aberto para todas as tribos, né?
Se Deus quiser.
Outro dos mundos. Você viu, o Enéas falou uma coisa interessante aqui, que na hora que você levanta o quadro, parece que a minha cabeça está encaixada no terno do... Olha lá. Parece que ela... Olha lá, tô encaixado nele.
É isso mesmo, é isso mesmo.
Então, Walter, obrigado, viu?
Pelo obrigado você.
Muita Flávio, gente obrigado. Falando aqui, agradecendo a live, que foi incrível. Sempre bom te ouvir, sempre bom ver a sua maneira lúcida de trazer luz sobre vários pontos obscuros ainda. E é importante, eu acho que essa coisa da gente exercitar mais o pensamento, né? Eu acho que isso que você provoca, você tem essa habilidade de nos provocar a pensar mais. A gente está ficando tanto em redutos, bom, tanto na nossa própria lógica, tanto na nossa tribo, que é legal verdade, a gente ouvir um ponto de vista como o seu, que amplia o horizonte, né?
E talvez a gente deva fazer uma live próxima, e eu estou à tua disposição, para discutir realmente o que vem no futuro. Ou seja, a gente tem que discutir se tudo o que está acontecendo agora terá repercussões na forma como a sociedade trabalha, opera, educa, né? Será que as tendências que já vinham ocorrendo vão se acelerar? Será que depois de milhões de pessoas comprando online vão agora se acostumar e deixarão de ir às lojas? Será que o homeworking vai realmente crescer como nunca cresceu antes, apesar de existir há muitos anos? Será que a videoconferência se instalará como maneira definitiva de reunião, diminuindo as viagens? Ou as pessoas continuarão viajando para acumular milhas para viajar com a família na Disney World no fim do ano? Ou seja, são essas grandes questões que de alguma maneira a gente tem que conversar, de hoje até o fim dessa pandemia, porque isso é que traçará nossas decisões corporativas, né? No que nós vamos investir, nosso esforço, nosso talento, o que será que estará acontecendo daqui a pouco? O ensino à distância, que muita gente está sendo obrigada a fazer, está fazendo com que eu fique com mais vontade para a aula ou com vontade de nunca mais ir para a escola? São todas essas grandes questões que vale a pena a gente conversar e eu estou às suas ordens para a gente bater papo nesse sentido, tá bom?
Tá bom, mandar um beijo para a Vivi, ela está desde o começo assistindo essa live.
Ah, aqui, é? Começando. Que bacana.
Beijo, tá Vivi.
Beijo, Vivi, beijo.
E vamos, compromisso fechado, vamos fazer essa live para falar dos temas do futuro. Eu acho que muitas das coisas que a gente discute no Welcome Tomorrow, a gente está tendo a oportunidade de viver na prática, né? Todas as escolas agora fazendo aula online, digital, os alunos em casa, o home office, o anywhere, o anytime, o futuro da moradia, enfim. Nossa. Muitos dos temas a gente está vivendo. Exato. Num laboratório planetário. O planeta está vivendo um grande laboratório sobre muitos temas que a gente vem falando, né?
Claro, você lembra-se que a gente comentava qual era a lógica de todo mundo chegar no memorário e sair do memorário da empresa, né? Não faz sentido as pessoas continuarem chegando, e aí o trânsito fica caótico na cidade das 6 às 9 da manhã e depois das 5 às 8 da noite. Por que que desse momento de endemia a gente não fez pessoas trabalharem em turnos na empresa, em vez de trabalhar todo mundo também em home working? Muita gente não pode trabalhar em home work, mas pode trabalhar em turnos, onde nós teríamos uma empresa sempre com um terço das pessoas, né? Então, enfim, tem muita coisa para a gente conversar e eu estou às ordens para bater o papo no dia
vamos
que você
fazer.
Quiser, tá bom?
E eu vou
tá
te
bom.
Falar, essa live nós vamos marcar avisando todo mundo aqui, ela vai ser a base para todos os pontos que a gente vai discutir no Welcome Tomorrow, porque o Walter ele tem essa habilidade de abrir a nossa mente, vai ser o nosso briefing para a gente discutir o que a gente vai falar no Welcome Tomorrow esse ano. Walter, obrigado, tá?
Obrigado a vocês, obrigado a todos que estão aí, exato. Agradecer o carinho da atenção e tamo junto.
É isso aí, obrigado.
E o último conselho para todo mundo, segura na mão de Deus e vai.
E vai não muito longe, fica no isolamento.
Tchau.
Beijo, Walter, tchau.